DW. Jornal da Manhã.
Bom dia. Em Moçambique, a morte de Mariano Nyong'o poderá significar o fim dos ataques armados na região centro do país. Analista opina aqui.
Eu prefiro olhar para isto como um avanço importante para trazer a segurança na região centro, mas é ainda cedo para cantarmos vitória em relação aos elementos que lá nos conduzem à violência armada.
Em Angola, chefe da Casa de Segurança do Presidente da República acusa a oposição de criar clima de terror no país.
Que a todo custo querem chegar ao poder por via da desordem, desobediência civil e atos de intolerância política.
Ainda em Angola, no Kwanza Sul, falta de iluminação impede o arranque das aulas do curso noturno.
Perigoso porque não há iluminação. As salas estão bastante apagadas. É prejudicial, quer para os professores que vão dar aulas, quer para os alunos que vão ter as aulas.
Bem-vindo ao Jornal da Manhã desta terça-feira, 12 de outubro de 2021. A edição é de Maria João Pinto e a apresentação é de Amos Fernando. Fique conosco. A polícia moçambicana anunciou ontem a morte do líder da autoproclamada junta militar da RENAMO nas matas do distrito de Xeringoma, na província de Sofala, centro de Moçambique. De acordo com as autoridades policiais moçambicanas, Nyong'o foi alvejado mortalmente depois de uma troca de tiros com as forças governamentais. A morte de Nyong'o seguiu-se a uma série de apelos do governo moçambicano, da RENAMO e do representante do secretário-geral das Nações Unidas em Moçambique para que este abandonasse as matas e se integrasse no processo de desarmamento, desmilitarização e reintegração dos ex-combatentes da RENAMO em curso no país. Findas todas as tentativas de reaproximação, o estadista moçambicano Filipe Nhus deu, na semana passada, ordens às forças de defesa para que colocassem fim ao dossiê Junta Militar da RENAMO no centro do país.
Sobre a Junta da RENAMO, não vou continuar a falar muitas vezes. Sei e acompanho as operações que estão a fazer no terreno, mas concluam esse dossiê.
Assim, estava dado o ultimato contra o grupo liderado por Mariano Nyong'o. A RENAMO, através do seu secretário-geral, André Magibiri, ouvido pela STV, parceira da DW África, lamenta a morte de Mariano Nyong'o, mas lembra que...
Muitos apelos foram feitos no sentido do Mariano Nyong'o aderir ao processo de DDR, tanto é que cerca de 60 ou mais combatentes provenientes de Nyong'o foram desmobilizados, outros estão a guardar para a desmobilização.
Que impactos terá a morte de Mariano Nyong'o no seio do grupo que dirigia? Será este o fim dos ataques armados na zona centro do país? Estas são as grandes questões que continuam por responder. Hermenegildo Mundjovo, diretor executivo do Instituto para a Democracia Multipartidária, é ainda cético quanto ao regresso à tranquilidade na zona centro do país, porque, segundo diz, há ainda muitos fatores de riscos.
Temos este grupo que ainda persiste, existe, está nas matas, não é? E que estava com o Mariano Nyong'o. O que é que fazia esse grupo resistir, seguir o Mariano Nyong'o? E é necessário não subestimar os riscos. Eu prefiro olhar para isto, sim, como um avanço importante para trazer a segurança na região centro, mas é ainda cedo para cantarmos vitória em relação aos elementos que lá nos conduzem à violência armada.
E o antigo presidente moçambicano, Joaquim Chissano, lança apelos aos guerrilheiros da junta militar da RENAMO.
Se há alguém que ataca o povo tem que ser defendido.
O acadêmico Egídio Guambe, em entrevista à STV, considera que a questão de violência no país é ainda um problema que deve ser resolvido a partir da base, pelo que a morte de Mariano Nyong'o deve servir de oportunidade para que o Estado se reinvente.
Como o Estado vê o fim de Mariano Nyong'o como uma oportunidade para a sua reconstrução naquela região, a tal que defenda as populações, para que não existam indivíduos com pretensões de usar mecanismos não políticos, de negociar e reivindicar seus interesses usando violência.
Mas, para André Magibiri, uma das saídas para o fim da violência é a construção de uma verdadeira reconciliação nacional.
A nossa expectativa é que os moçambicanos tenham a capacidade de preservar esta paz, de construir a verdadeira reconciliação nacional.
Mariano Nyong'o abandonou a RENAMO em 2019, em reivindicação à liderança de Ousouf Mahamat. Nessa altura, Mariano Nyong'o assumiu-se como presidente da RENAMO e, nas vésperas das eleições gerais de 2019, prometera que, se o governo não negociasse com ele, não permitiria a realização do escrutínio. Por outro lado, considerou na altura que o acordo de paz assinado em agosto entre o governo moçambicano e a RENAMO era nulo, alegadamente porque violava o espírito dos acordos celebrados pelo então presidente da RENAMO, Afonso Dhlakama, falecido em 2018.
DW, do centro da Europa, para si.
E na sua companhia está o Jornal da Manhã desta terça-feira. E na nossa pergunta do dia, queremos é saber que futuro se pode esperar da Junta Militar da RENAMO com a morte do seu líder, Mariano Nyong'o. Para já chegaram-nos muitos comentários. Moisés Cidade comenta que acho que a morte de Nyong'o é o fim da Junta Militar da RENAMO. Leo Francisco comenta aqui, em primeiro lugar, quero agradecer a DW pelo segmento que está a fazer a este assunto e depois dizer que o futuro é incerto. Mas também quem comenta que o futuro é incerto é Mateus Ali Amali, que diz que o futuro é incerto para determinar o que é que será deste grupo, mas o mais preocupante é que é preciso continuar a garantir-se a segurança na zona centro para evitar o surgimento de uma segunda vaga de conflito. Você também pode participar do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, no julgamento do caso das dívidas ocultas, António Carlos do Rosário, antigo diretor da Inteligência Económica do SISI, acusou ontem o governo moçambicano de ter sabotado a Proíndicos. Por outro lado, do Rosário acusou o governo de forjar documentos com a simples intenção de prejudicar o povo moçambicano.
O Ministério das Finanças, hoje, é aquele que em 2015 disse que não conhecia as garantias e não sabia de nada. Então, não me espanta, não me surpreenda que haja esse festival de documentos forjados a dar a entender que não existe nada, ninguém sabe de nada.
Então, está a dizer que...
Estou a afirmar, com toda a
certeza. Forjou documentos. Quando levanta a questão de duvidar a idoneidade de primeiro-ministro, que até tem similitudes com o seu nome.
Não duvidei a idoneidade dele, antes pelo contrário, defendi-o, porque eu disse, não é o primeiro-ministro que manda, ele pediu às instituições, não. Então, tragam-me os documentos originais genuínos, não submetam ao primeiro-ministro documentos martelados como estes.
Ainda em Moçambique, o ministro da Saúde, Armindo Tiago, garantiu que o país não vai aderir agora à vacina contra a malária, aprovada recentemente pela Organização Mundial da Saúde.
Uma vez acertada a posição de Gavi, os países devem incluir nos seus planos de vacinação a vacina contra a malária. E é Gavi que deverá disponibilizar. Experiências anteriores indicam que este processo poderá levar até um ano para que a vacina possa estar disponível no país.
O ministro moçambicano Armindo Tiago afastar para já a adesão do país à vacina contra a malária. Em Angola, os bispos católicos consideraram nesta segunda-feira que a pedofilia na Igreja Católica tem dimensões bastante herendas para a moral e o bom costume, admitindo que a prática constitui uma vergonha e um mal que deve ser combatido. Ainda ontem, os bispos católicos angolanos defenderam a declaração de estado de emergência no sul do país devido à seca e fome provocada pela longa estiagem e pediram às autoridades angolanas humildade e para não confundirem a fome com a questão política. A ministra da Saúde de Angola, Silvia Lutukuta, apelou ontem a um maior investimento científico na área operacional dos cuidados primários de saúde, por esta permitir aos gestores sanitários desenvolver políticas apropriadas à diversidade dos contextos. E depois, o diplomata e antigo ministro angolano Ismael Gaspar Martins vai liderar a missão de observadores da União Africana às eleições presidenciais de Cabo Verde, que se realizam no próximo domingo, anunciou ontem a instituição em comunicado.
DW África, Deutsche Welle.
Em Angola, o chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, Francisco Fortunado, acusou os partidos políticos da oposição de criar insurgência e terror no país com o propósito de forçar o adiamento das eleições gerais marcadas para o próximo ano. Furtado alerta as Forças Armadas a estarem em prontidão face a estas suspeitas ações dos partidos políticos. Entretanto, a oposição angolana considera as declarações do dirigente de infundadas, como nos dá conta, a partir de Luanda, Borralho Ndomba.
O general Furtado fez estes pronunciamentos numa cerimônia que marcou a celebração dos 30 anos da criação das Forças Armadas Angolanas.
Mas levantar suspeição de fraude, visando a instauração de um clima de intimidação, insegurança e terror no seio das populações, antes da convocação das eleições previstas e legisladas para o próximo ano de 2022, não faz parte de nenhum jogo democrático.
As declarações do ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente da República surgem no momento em que se vive em Angola uma tensão política devido ao polêmico acórdão do Tribunal Constitucional que impugnou o Congresso que elegeu Adalberto Costa Júnior ao cargo de presidente da UNITA. Na semana passada, as organizações juvenis de partidos políticos e da sociedade civil anunciaram a realização a nível nacional de manifestações de repúdio ao acórdão do Tribunal Constitucional a partir do próximo sábado. Em jeito de resposta a este anúncio, o chefe da Casa de Segurança do Presidente da República diz que a sociedade civil angolana não se
deixará levar pelas influências dos falsos ativistas políticos que a todo custo querem chegar ao poder por via da desordem, desobediência civil e atos de intolerância política.
Por isso que Furtado apela às forças de defesa a estarem vigilantes para a defesa da estabilidade do país. Ouvidos pela DW África, alguns dirigentes partidários em Angola desmentem o general defendendo que a oposição angolana é a que mais luta pela democratização do país. Por outro lado, os partidos políticos angolanos desafiam o general Francisco Furtado a apresentar provas das acusações que fez. Para o secretário-geral do Bloco Democrático, Moata Sebastião,
não é verdade que os partidos políticos, pelo menos que eu conheço, estejam interessados aqui em instabilidade. Talvez deva haver da parte do ministro algum sentimento de autoculpa não assumida por conta da situação que o governo está a criar, moralmente a instrumentalização das instituições do Estado.
Por seu turno, o secretário nacional para Informação e Marketing da Casa CE, João Nazaré, diz que os pronunciamentos do general Furtado têm antecedentes.
Sempre que estamos em vésperas de eleições gerais, algumas vozes próximas ao partido no poder, de fato, têm feito pronunciamentos que põem em causa a estabilidade do país com o propósito de lançar contra a oposição toda e qualquer responsabilidade.
A UNITA, através do deputado e secretário provincial em Luanda, Nelito Ekwiekwe, responsabiliza o MPLA pelo suposto plano de clima de terror no país, com a finalidade de incriminar a oposição e justificar o insucesso na governação.
Temos efetivamente conhecimento que há determinadas medidas que têm sido tomadas no sentido de levarem o povo a revoltar-se e depois tentar-se justificar o que não se fez por consequência de uma suposta agenda dos partidos políticos na oposição, que na verdade é uma agenda do partido onde o general faz efetivamente parte.
De Luanda para DW, Borralho Ndomba.
Obrigado, Borralho Ndomba. E de Luanda seguimos já até Kwanza Sul, onde há fraca iluminação no complexo escolar do E15, no Sumbi, impede o arranque do ano letivo escolar para o curso noturno, como nos dá conta já a seguir Oscar Constantino.
O ano letivo 2021-2022 arrancou há 6 semanas, mas no complexo escolar do E15, no Sumbe, a falta de condições impede a realização de uma parte das aulas, diz a diretora Gisela Rodrigues.
As aulas de ensino noturno não começaram até o momento, porque tememos pela instabilidade que se vive nesta área onde está localizada a escola. É perigoso porque não há iluminação. As salas estão bastante apagadas. É prejudicial geral, quer para os professores que vão dar aulas, quer para os alunos que vão ter as aulas.
Questionada se tem havido roubos na escola que serve 2.562 alunos do ensino primário e do segundo ciclo do ensino secundário, a responsável disse que sim.
Tem havido roubos, principalmente de motorizadas, motorizadas dos alunos, motorizadas de professores, porque o pátio fica totalmente às escuras e isto facilita os donos do alheio a virem buscar aquilo que querem.
O analista para questões sociais, Padre Cisano Chilumbo, chama a atenção para outros problemas.
Porque não há mesmo condições. Sejam as escolas, não têm condições de iluminação. Estudar com a lâmpada incandescente não é normal. Aquelas lâmpadas não ajudam para a leitura que está a provocar muitos cegos que temos hoje. Na verdade, as nossas escolas não reúnem condições para aulas noturnas. Estamos a improvisar, mas como é o que se diz, né? Não há cão, é caçar com gato.
Segundo o analista político da Rádio Eclésia Sumb, Armando Candel, a situação contribui para a má qualidade do ensino e nada acontece por acaso.
A má qualidade de ensino é uma estratégia de manipulação de massa. Não fazer com que as pessoas reflitam para o bem. Quer dizer, o governo tem interesse, qualidade de ensino, para fazer o inglês ver. Então é uma estratégia de manipulação de massa, para fazer com que o cidadão não consiga buscar até o seu direito refletido.
A professora de matemática, Nelson Mateus, lamenta a situação e questiona o futuro dos alunos nestas condições.
Cada classe tem um perfil de saída. Olhando a décima classe, né? Ele não pode sair da décima sem, por exemplo, aprender a resolver equações do segundo grau, sem conhecer logaritmos. Se eles começarem tarde, que perfil de saída da décima para a décima primeira esse aluno? Que o programa não é cumprido, não é por culpa do professor. É porque às vezes não há condições mesmo para transmitir os conhecimentos.
A DW contactou o diretor provincial do Gabinete de Educação no Kwanza Sul, Inácio Butatito, que não quis gravar entrevistas, mas afirmou estar a par da situação e prometeu medidas para breve a anunciar assim que estiver de regresso à província do Kwanza Sul. Para a DW, Oscar Constantino.
DW Notícias.
O julgamento do assassinato do pai da Revolução do Burkina Faso, Thomas Sankara, em 1987, que deveria ter começado ontem, foi adiado para o dia 25 de outubro para permitir que os advogados de defesa possam consultar o processo. Dois advogados de defesa pediram o adiamento do julgamento em um mês em nome da verdade, argumentando que tinham tido pouco tempo para estudar os mais de 20 mil documentos do processo. Na Nigéria, a polícia alertou ontem que irá impedir qualquer manifestação em Lagos que assinale o aniversário do movimento contra abusos policiais que abalaram o país mais populoso de África no ano passado. O movimento End-SARS teve início em outubro do ano passado contra o Esquadrão Especial Anti-Robô SARS, em inglês, uma força policial acusada por grupos de defesa dos direitos humanos de ter matado e torturado cidadãos nigerianos. O Parlamento da Líbia aprovou hoje um apoio de mais de 8 mil euros a cada família, uma medida que surge dois meses depois do governo de transição ter decidido ceder um subsídio a casais jovens. Os líderes talibãs reúnem-se hoje com os responsáveis da União Europeia em Doha para procurar romper o isolamento diplomático entre as partes. Enquanto isso, o secretário-geral da ONU, António Guterres, denunciou ontem o incumprimento das promessas feitas pelos talibãs em relação às mulheres afegãs, alertando também para a necessidade de uma ação global para evitar o colapso econômico do Afeganistão. E fechamos com o desporto, onde a seleção alemã é a primeira a garantir um lugar para o Campeonato Mundial de Futebol Qatar 2022. Os alemães venceram na noite desta segunda-feira por 4-0 a turma da Macedônia do Norte em partida do Grupo G das qualificações Zona Europeia.
DW, Espaço do Ouvinte.
É tema forte nesta edição da manhã do Jornal da DW África, a morte do líder da autoproclamada Junta Militar da RNAMO, Mariano Nyong'o. E perguntamos que futuro se pode esperar da Junta Militar da RNAMO com a morte do seu líder, Mariano Nyong'o. Para já, Nelito Cruz Mendes comenta que o governo deve apelar às tropas lideradas por Mariano Nyong'o a se renderem e a receberem o perdão e a amnistia. Michael diz que o que se pode esperar é o fim da guerra na zona centro e ninguém vai se atrever a ocupar o lugar deixado por Mariano Nyong'o. E recebemos também Caseiro Mulambo, que comenta que a junta já andava fragilizada com a saída de André Machangaesse Júnior do Machado e Nyong'o deveria ter negociado a sua rendição e não o quis. E acho que é o fim deste grupo. Colocamos assim ponto final ao Jornal da Manhã desta terça-feira. A edição foi de Maria João Pinto, a apresentação de Amos Fernando. O jornal volta mais logo à noite com a apresentação de Brahma Darame.